desejando uma boa tarde de trabalho a todos e com votos de que o ano 2019 seja profícuo e que Deus nos abençoe com saúde e alegrias no decorrer desse ano, eu declaro aberto a presente sessão do Tribunal Regional Eleitoral e consulto eminentes pares quanto à ata da sessão anterior. Não havendo qualquer observação, eu a dou por aprovada. Julgamento com pedido de sustentação oral do recurso eleitoral número 2428/2017, 54ª Zona Eleitoral de Campo Grande, recorrente Glauber De Stefani, recorrido Ministério Público Eleitoral, relator é o juiz Abrão Razuki, a pedido de sustentação oral por parte do representante do recorrente Glauber De Stefani. E eu concedo a palavra ao ilustre advogado e consulto se dispensa a leitura do relatório. Então, Vossa Excelência tem a palavra para o prazo regimental.
Muito boa tarde ou boa noite, nobres julgadores, doutor João Maria Loss, muito digno presidente desta corte, doutor Pedro Paulo, procurador, demais julgadores. Vou ser bem sucinto, tendo em vista que a matéria em discussão trata-se tão somente aplicabilidade da lei anterior ou atual numa representação eleitoral, mais precisamente numa multa eleitoral que foi aplicada ao meu cliente em decorrência dele ter doado valor a mais do que poderia no pleito eleitoral de 2016. Eu sustento que deva ser aplicada a lei anterior. E peço que seja continuado provimento ao nosso recurso e puxo, na verdade, coloco como fundamento os princípios, inclusive da retroatividade da lei, princípios de que vêm da matéria penal, do direito penal, muito embora nós entendemos que o direito eleitoral há alguma parte mista de aplicação quando há lacuna, e nesse aspecto é o que eu venho requerer. Tem alguns outros pontos que também sustentei na peça de recurso, onde, além da retroatividade da lei, nós pleiteamos a produção de prova oral, bem como não foi atendido pelo juiz de primeira instância. Tão somente isso, venho literalmente chorar necessidade do nosso nobre cliente, em que ele é uma pessoa boa, é um empresário de médio, pequeno porte, está nascido, criado em nossa cidade, em nosso estado. E uma multa, se for dar continuidade no patamar que está da sentença, vai inviabilizar a continuidade do exercício profissional dele. Essa é a maior preocupação nossa. E tão somente isso, dessa forma, requeiro aos nobres julgadores que concedam o nosso pedido do recurso e façam a revisão da sentença. Muito obrigado.
Consulto o eminente procurador quanto ao parecer.
Mantido o parecer, excelência.
Parecer pelo desprovimento mantido. Tem a palavra o relator para o seu voto.
Excelentíssimo senhor presidente dessa corte, doutor João Maria Loz, ilustre procurador regional eleitoral, doutor Pedro Paulo Oliveira, nossas homenagens, eminentes colegas desta corte, faço as minhas palavras, as palavras que o doutor João Maria Loz fez, desejando boa sorte para todos os colegas desse ano que se inicia. Uma boa sorte, paz e saúde. Também saudar o ilustre e conspícuo advogado que assomou a tribuna, doutor Giancarlo Xavier Bernardino, as nossas homenagens. Voto. O Ministério Público Eleitoral ajuizou representação por doação de campanha eleitoral acima do limite legal. Eleições 2016, em face de Glauber De Stefani, pedindo a condenação do representado ao pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia em excesso. Lei 9.504/97, artigo 23, parágrafo 3º, bem como a declaração de inelegibilidade por 8 anos subsequentes à eleição em que se verificou a ilegalidade. A representação fora julgada parcialmente procedente, condenando o recorrente ao pagamento da multa no valor de R$ 95.441,25, correspondente a 5 vezes a quantia doada em excesso, R$ 19.088,25, não declarando inelegibilidade, mas apenas determinando a anotação por inelegibilidade no cadastro eleitoral. No recurso, não se tratava controvérsia acerca dos fatos, mas apenas sobre questões processuais e de fixação de quantum da multa, que o recorrente alega ter sido estipulada em valor excessivo. O que eu pude examinar aqui dos autos, há 4 preliminares. Se não, vejamos quais são essas preliminares. Primeira, cerceamento de defesa. A segunda, denunciação à lide. A terceira, decadência. E a quarta, retroatividade da lei eleitoral. Em resumo, essas são as preliminares. Em apertada síntese, eu irei rejeitar todas as 4. Se não, vejamos. No que tange ao cerceamento de defesa, alega o recorrente que não lhe foi dada oportunidade para a produção de prova testemunhal, pericial e documental, porquanto, logo após a apresentação de defesa, o feito fora sentenciado, de forma que todos os direitos e princípios constitucionais de defesa foram violados. Não merece prosperar o alegado cerceamento de defesa decorrente da ausência de instrução processual para a produção de provas, tendo em vista que, segundo o princípio do livre convencimento motivado, após a apresentação de todos os fatos e das provas pelas partes, tem o juiz a liberdade para realizar o julgamento da causa a teor do artigo 355, inciso 1º, do Código de Processo Civil. Destaco que foi dada oportunidade ao recorrente para apresentar os documentos necessários em rol de testemunhas, consoante o disposto do artigo 22, inciso 1º, a linha A da Lei Complementar 64/90. Além disso, a ausência de oitiva de eventuais testemunhas não trouxe prejuízo à defesa, uma vez que os fatos narrados no inicial dependem de prova essencialmente documental. Nesse sentido, há aqui um acordo cujo relato foi da lavra do iminente juiz dessa corte, doutor Clorivaldo Rodrigues dos Santos, no sentido que eu vou ler apenas, vou sintetizar. Recurso eleitoral, representação, doação, campanha política, pessoa física, alegações de cerceamento de defesa, inadmissibilidade da denúncia da lide, incidência da decadência, rejeitadas do limite legal, anotação do cadastro eleitoral, inelegibilidade, efeito secundário, sentença mantida, desprovimento. Aí vem o demais, já foi disponibilizado o voto para os eminentes julgadores. Então, essa primeira preliminar já motivadamente está rejeitada.
Então vamos votar, porque são 4, senão pode complicar a votação aí. Como voto, doutor Alexandre Pucci?
Com o relator.
Doutor Wagner Mansu.
Com o relator.
Doutor Clorisvaldo.
Com o relator.
Doutor Daniel Castro.
Acompanho a relatoria.
Desembargador Sérgio.
Acompanho o relator.
Então pode prosseguir, rejeitado.
No que pertine à denunciação à lide, o recorrente, repisando argumento de defesa, afirma que o beneficiário da doação eleitoral deve ser chamado ao feito para responder pela doação de recurso ilegal. Importante registrar que a doação é ato individual e personalíssimo, ou seja, a pessoa identificada no recibo eleitoral por meio do nome e do CPF é a única responsável pela doação realizada, não sendo possível atribuir a terceiro a responsabilidade pelo ato. Dessa forma, inconcebível a denunciação à lide, sendo acertada a decisão recorrida que afastou a incidência de intervenção de terceiro pretendida pela defesa.
Gente, todos de acordo? Pode prosseguir.
No que concerne à decadência, como bem ponderou o parecer ministerial, abre aspas, consoante o artigo 24C, parágrafo 3º da Lei das Eleições, o prazo para o ajuizamento da representação por doação irregular se escoa no final do exercício financeiro do ano seguinte ao das eleições. No caso concreto, referente ao pleito de 2016, a inicial foi proposta em 9 de novembro de 2017, de modo que não se operou a decadência.
Pode prosseguir.
Relativamente à quarta preliminar, retroatividade da lei eleitoral. Segundo o recorrente, quando da prolação da sentença recorrida, já estava em vigor a Lei 13.488/2017, mais benéfica a ele. Assim, sustenta ser aplicável ao caso o princípio da retroatividade benéfica, a exemplo das normas penais, devendo ser fixada a multa de até 100% da quantia excedida. Em caso análogo, ao apreciar matéria relativa à multa aplicada em face da pessoa jurídica, com base no revogado artigo 81, parágrafo 2º, da Lei 9.504/97, em virtude de doação acima do limite legal para a campanha eleitoral nas eleições de 2014, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que, abre aspas, é impróprio afirmar a incidência do princípio da retroatividade da lei benéfica em favor da doadora, seja por não se tratar na espécie de sanção penal, seja porque a retroatividade da norma não penal pressupõe a existência de regra expressa que a determine. E aqui, junto com o voto, junto aos acordos, naquele julgado acordo superior eleitoral, assentou ainda que, abre aspas, por se tratar de ato jurídico perfeito, cuja prática configurou irregularidade administrativa, é aplicável o princípio tempus regit actum. No mesmo sentido, configura-se. Aí tem o acordo da lavra do relator Luiz Fux, de 9 de fevereiro de 2017, desse Jaez. Há um segundo acordo de ministro Henrique Neves da Silva e um terceiro, por derradeiro, do relator ministro Tarcísio Vieira de Carvalho. Tudo nesse viés. Na hipótese em exame, é impróprio afirmar a incidência do princípio da retroatividade da lei benéfica em favor do doador, seja por não se tratar na espécie de sanção penal, seja porque a retroatividade da norma não penal pressupõe a existência de regra expressa que a determine. Dessa forma, a Lei 13.488/2017, que alterou o montante da multa devida pela pessoa jurídica que efetua doação à campanha de valor superior ao limite legal, artigo 23, parágrafo 3º, norma de regência, não retroage para alcançar o momento em que a irregularidade foi praticada, posto tratar de ato jurídico perfeito. Como tal, é regido pela norma vigente ao seu tempo, nos termos do artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Portanto, como bem observou o parecer ministerial, a aplicação de regra mais benéfica ofenderia o princípio da isonomia, afinal, a regra vigente antes da Lei 13.488/2017 foi aplicada aos demais doadores, inexistindo critério válido para dar tratamento privilegiado ao recorrente. Com relação à questão de fundo, o recorrente alega que o valor da multa...
Alguma divergência com relação a essa preliminar? Então, agora pode prosseguir.
Com relação à questão de fundo, o recorrente alega que o valor da multa é muito exorbitante, uma vez que, objetivamente, a multa é muito maior que o ganho do representado, sendo que o mesmo tem família, esposa, dois filhos e um cachorro. Enfim, vai sucumbir para arcar com o pagamento dessa multa. Fecha aspas. No que tange aquilo como da retroatividade, já vários acordos nesse jaez aqui nesta corte, nesse sentido. Em que pese a lamentação do recorrente, fato é que o quanto da multa aplicada pelo juízo ACO não pretendeu desprovê-lo dos valores indispensáveis à sua subsistência. Tanto é que aplicou em patamar mínimo. Registra-se que, caso entenda necessário, poderá requerer no juízo ACO o parcelamento da multa ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, nega o provimento ou recurso, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo juízo da Zona Eleitoral de Campo Grande, número 54.
Quanto ao mérito, com o voto, doutor Alexandre Branco.
Acompanho o relator.
Doutor Wagner Mansur.
Com o relator.
Doutor Clorisvaldo.
Também acompanho o relator.
Doutor Daniel Castro.
Seguindo a jurisprudência da corte, acompanho o relator.
Desembargador Sérgio Martins.
Senhor presidente, eu apenas indago do relator. A sentença foi no sentido de condenar o recorrente ao pagamento da multa no valor de R$ 95.441,25, correspondente a 5 vezes a quantia doada em excesso, R$ 19.088,25. Então foi parcial a decisão e ela não declarou a pretendida inelegibilidade por 8 anos. Mas Vossa Excelência apenas aqui diz no voto é o seguinte: não declarando inelegibilidade, mas apenas determinando a anotação por inelegibilidade no cadastro eleitoral.
Fazendo essa anotação, deixando anotado essa anotação da inelegibilidade. Na minha conclusão.
Sim, mas se não foi declarada a inelegibilidade, vai anotar a propósito. Pois não? Quer esclarecer? Hã? Pois é, é isso. Porque Vossa Excelência. Só um minutinho, deixa eu terminar a indagação. Vossa Excelência, ao fazer o relatório, disse que não há o recurso só atacou a questão do valor. Vossa Excelência, no recurso não se trava controvérsia acerca dos fatos, mas apenas sobre questões processuais, que são as preliminares, de acordo com o que entendi, e de fixação do quantum da multa. Só isso que teria sido objeto do recurso.
Tem questão de ordem? O procurador parece saber esclarecer. Eu estou entendendo que... Vamos ouvir o procurador, parece que ele sabe o que...
Meritíssimo, só questão de ordem. Esse tipo de sentença, ele não tem que declarar inelegibilidade. Por exemplo, também, quando condenado por uma ação de improbidade, a ação de improbidade não condena em inelegibilidade o réu. É um efeito secundário da sentença que declarou que houve uma doação acima do limite legal. Por isso que houve determinação de anotação, para caso um dia seja candidato, poderá haver aquele registro num eventual pugnação do registro de candidatura. Mas não é um efeito direto da sentença, como acontece com outras condenações, né, que também causam inelegibilidade, mas não existe na sentença a necessidade do juiz determinar. O objeto do processo é, é a doação ilegal e condenação com relação a, ao valor. Né?
Obrigado. Perfeito. Mas eu pergunto ainda, eu insisto. A sentença, eu não tenho a sentença aqui, a sentença determinou isso?
Sim, é. Bem como determinou a anotação por inelegibilidade no cadastro eleitoral. Eu mantenho isso aqui.
A sentença determinou isso?
Determinou. E eu mantenho esse deciso. Ah,
perfeito. Então, estou de acordo com o relator.
Então, a unanimidade com o parecer, rejeitar as preliminares e dar um provimento ao recurso nos termos do voto do relator.
Quatro administrativos. São três inovações.
Encerrada questão jurisdicional, nós vamos para os processos administrativos. O primeiro trata da requisição do servidor Evandro Araújo Dornelles para que o 52ª Zona Eleitoral de Ponta Porã, o interessado é o cartório eleitoral de Ponta Porã e o parecer da Corregedoria Regional Eleitoral é pelo deferimento. E em seguida, bom, vamos votar esse aqui, estão todos de acordo com essa requisição do servidor? Então, aprovado. O número 2 também é requisição, renovação de requisição do servidor. Poliana Weber, 30ª Zona Eleitoral de Bonito. E ainda a requisição da servidora Claudete Teodoro de Souza Paulino, 38ª Zona Eleitoral de Costa Rica. E requisição de Ivani Nunes Kozer, confessor, da 53ª Zona Eleitoral de Campo Grande. Todos eles, os interessados, são os cartórios eleitorais respectivos e o parecer da Corregedoria Regional Eleitoral é pelo deferimento. Eu estou votando pela aprovação, estão todos de acordo? Então, a unanimidade, aprovaram a renovação das requisições. Pois não?
É, até a propósito deste primeiro item aqui, de requisição do servidor, para a 52ª Zona Eleitoral de Ponta Porã, eu gostaria de, brevemente, primeiro cumprimentar a Vossa Excelência, todos os membros dessa corte, pelo retorno ao trabalho neste ano de 2019, que eu auguro que seja um trabalho profícuo, o senhor Procurador Regional Eleitoral, Dr. Pedro Paulo Grubitz, e apenas relatar que nos dias 17 e 18 próximos passados, eu, na condição de corregedor regional eleitoral, na condição de corregedor regional eleitoral, o breve, porque estou assumindo e substituindo por muito pouco tempo, eu estive em Coronel Sapucaia e Ponta Porã. Em Coronel Sapucaia, fiz, juntamente com os servidores aqui do Tribunal Regional Eleitoral, servidor Ademário, servidor Gerson Mota, uma inspeção no posto avançado eleitoral de Coronel Sapucaia. Foi uma experiência muito rica, inclusive para mim, e pude constatar que o posto realmente está funcionando lá a contento. Aproveitei e participei da solenidade de inauguração do fórum e da instauração da vara de Coronel Sapucaia, aprovado pelo nosso tribunal. Né? Vossa Excelência, inclusive, foi também um dos responsáveis, e agora implantada pelo desembargador João Ciro, nosso presidente. Em Ponta Porã, tive a oportunidade de estar tanto na 52ª quanto na 19ª, onde me reuni com os juízes respectivos, também estive presente nos cartórios e me reuni com os servidores e lá também foi feita uma inspeção que também foi, no meu ponto de vista, bastante proveitosa, sobretudo porque Ponta Porã será objeto da revisão eleitoral que iniciar-se-á neste ano de 2019 e naquela região é a principal zona eleitoral. São as principais zonas eleitorais que irão sofrer essa revisão, agora, salvo engano, no mês de março. Então, foi realmente bastante proveitosa essa viagem e estas inspeções. Eu gostaria apenas de fazer esse registro, porque não terei oportunidade de realizar novas inspeções no curto período que ainda permanecerei aqui na Corregedoria. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito bem. Cumprimentar também o desembargador Sérgio pela breve, mas profícua passagem pela nossa Corregedoria, e acredito que deve aproveitar esse período agora na Corregedoria do Tribunal de Justiça, que será bem mais longa. Desejando a todos uma boa tarde, convoco-os para a reunião de amanhã, às 17 horas. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.